Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Em 2018, ano europeu do património cultural, o Museu Nacional de Arte Contemporânea criou o projeto Portugal entre Patrimónios, com a atenção focada em infraestruturas culturais implantadas pelo território. O projeto pretendia abrir caminho a novas experiências e permitir uma percepção mais vasta das realidades artísticas e comunitárias contemporâneas. Dos poucos primeiros parceiros, rapidamente se passou a um conjunto alargado de mais de 60, iniciando-se um processo que permanece e se enriquece hoje continuamente através de iniciativas que cruzam disciplinas, visões, práticas e sensibilidades diferentes, associando a memória, a atenção e o pensamento à escala, ao território e ao tempo. São nossos convidados Tiago Sigurelho. É um inventor de ideias, formado em comunicação empresarial, é fundador do projeto Gerador do Festival Online em Oeiras, uma plataforma de reflexão, ação e comunicação sobre a cultura portuguesa. Nos últimos anos, tem-se dedicado ao estreitamento das ligações entre cultura e educação. Emília Ferreira é diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea em Lisboa. Licenciada em Filosofia e doutorada em História da Arte Contemporânea, é investigadora integrada do Instituto de História da Arte e docente e educadora pela arte e autora de ficção. E Lúcia Saldanha, licenciada e mestre em Engenharia Civil, integra o Museu Nacional de Arte Contemporânea, onde é a coordenadora do projeto Portugal entre Patrimónios. Pertence à equipa técnica multidisciplinar do programa Revive. A quem pergunto como é que surgiu esta ideia e o que é este projeto, nascido em outubro de 2018, no ano europeu do património cultural.
O que faço ensina-me o que procuro. Isso disse, não é uma frase minha, é de um pintor francês. Como eu trabalho no Museu Nacional de Arte Contemporânea, que é um museu com vocação nacional, o projeto surgiu da vontade de refletir em conjunto, quer sobre o nosso trabalho, quer sobre a nossa época. E, resumidamente, a ideia foi colaborar, pensar, inventar e fazer com os outros. A forma é uma rede nacional de mediação cultural, de intervenção, interação e pensamento. E a execução, a forma de executar, traduz-se num modelo colaborativo, voluntário, de desenvolver experiências e iniciativas transdisciplinares.
Este projeto, como sabe, tem mais de 60 parceiros. Pode-me citar alguns deles para exemplificar a quem nos ouve a diversidade do que iremos falar a seguir?
Sim, os parceiros são muito diferentes, quer a nível de escala. Há uns que são emergentes, outros que já são estabelecidos, uns que se situam em vários sítios do território. Os nossos parceiros estratégicos são o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, a Comissão Nacional da Unesco, o GEPAC, que é do Ministério da Cultura, o Plano Nacional das Artes, o Turismo Portugal e o Centro Nacional de Cultura. Muitos mais parceiros que temos. Temos, por exemplo, imensas associações, como, por exemplo, a que está aqui hoje, a Associação Gerador. Temos associações de municípios, como a Estrada Nacional 2. Temos associações recreativas, associações ligadas a pessoas com necessidades especiais, outras de voluntariado. Temos rotas, como a Rota Vicentina, a Rota do Românico. Temos outros projetos a nível municipal, como, por exemplo, o Bolé Criativo, museus, Museu Vilar Formoso da Fronteira da Paz, Projeto Clara, em Odmira. Bem, se nós somos 62 ou mais, ainda este ano temos mais dois novos parceiros. Um que é o Auditório Municipal Carlos Paredes, em Vila Nova de Paiva, e a Associação de Cafés com História.
Naturalmente, de lés a lés, mas também com a ideia de ir até às ilhas. pelo menos.
Sim, temos nos Açores, temos o Museu Carlos Machado nos Açores. Na Madeira também fizemos contactos, mas ainda não houve confirmações.
Quando a Lúcia Saldanha pensou o projeto, esperava vir a ter tanta diversidade de parceiros e também tanta diversidade geográfica?
A diversidade, pronto, é incontornável. A diversidade geográfica, sim. A quantidade de parceiros, pensávamos iniciar, de uma certa forma, numa primeira fase com 15 parceiros, mas na realidade houve um crescimento que não estávamos à espera e adequámos depois o projeto ao número de parceiros, que para nós foi bom, mas foi uma forma diferente de ver. Inicialmente isto é exploratório, tem sido uma experiência e como experiência o facto de termos mais parceiros faz parte do processo.
Não fazia parte do processo a pandemia?
Não, a pandemia não fazia parte do processo, mas como nós somos humanos, temos capacidade de adaptação e temos que pensar em soluções. E por isso é que estamos em conjunto e é bom estarmos em conjunto todos, que assim é mais fácil pensar. Porque o pensamento, a ideia, é uma coisa que tem que ser trabalhada com uma certa lentidão e o facto de estarmos em pandemia ajuda um pouco a refriar um pouco a velocidade a que se estava a pensar em alguns setores.
E não há machado que corte a raiz ao pensamento. Emília Ferreira, bem-vinda aos encontros, de novo aos encontros com o património. Como é que o Museu Nacional de Arte Contemporânea, de que é a diretora, tendo sido promotor deste projeto, como é que o integra no conjunto das atividades do museu? Como é que ele pretende abrir caminho e novas experiências e ter uma melhor percepção das realidades artísticas e comunitárias contemporâneas?
O projeto que foi pensado de início e tem sido coordenado pela Lúcia é exatamente esta afirmação do museu, como ela referiu e muito bem, Museu Nacional, que portanto tem uma missão no território. E portanto faz parte do ADN do próprio museu, sendo um museu nacional, esta relação com todo o país. E nesse sentido nós temos aprendido imenso, como é de calcular, uma vez que quem está nos diferentes espaços do território conhece muito melhor esse território do que nós, necessariamente, não é? E, portanto, as pessoas vão-nos transmitindo não apenas aquilo que fazem, como aquilo que pensam vir a fazer, as experiências que já tiveram, todo o manancial de informação e de conhecimento que têm vindo a recolher, e para nós tem sido muito enriquecedor. E pensamos também que, do nosso ponto de vista, o mais interessante de início logo foi o facto de podermos potenciar o contacto direto entre estas entidades parceiras. Porque, na realidade, as pessoas até podiam já ter ouvido falar umas das outras, mas não se conheciam pessoalmente. E, portanto, antes da pandemia, o facto de nós podermos ter tido encontros conjuntos, encontros físicos em que as pessoas estavam todas juntas, potenciou também essa relação mais próxima e já houve até gente que começou a trabalhar em conjunto a partir desses encontros que nós organizamos. Portanto, para nós é importante também sentir que estamos a cumprir uma parte da nossa missão enquanto Museu Nacional.
Tiago Segurelho, bem-vindo também aos encontros com o património, o gerador de que o senhor é o criador, é um dos 62 parceiros deste projeto. Não podiam estar todos, claro, são 62, por isso convidamos alguém que estivesse geograficamente mais próximo de nós. Primeiro, o que é a Associação Gerador, para tudo ficar claro?
O que é o Gerador? O Gerador tem cerca de 6 anos de vida, um bocadinho mais. É uma associação cultural sem fins lucrativos e que tem como grande intenção a promoção da cultura portuguesa de uma forma simplificada e aberta. O que nós sentimos desde o início do projeto é que havia oportunidades de conseguir trabalhar a dimensão da mensagem da cultura. Nós temos um público cultural que pode ser ampliado ou que pode ser mais diversificado, no limite. E temos um conjunto de agentes culturais, de artistas, de um ecossistema cultural que produz obras, que produz conteúdo, e nós achamos que podíamos intervir no meio, na mensagem. O que nós sentimos muitas vezes é que poderíamos utilizar códigos de mensagem mais simples, mais fáceis de serem compreendidos por uma dimensão mais lata do público, e por isso começámos a intervir, criando uma série de soluções que se organizam, vá, em grande medida, em três áreas no gerador. Primeiro, somos um órgão de comunicação social, assim, inscrito na ERC, e temos uma revista, temos um site e temos depois as nossas redes sociais, que nós damos valor porque sabemos que muitos jovens retiram das redes sociais a sua principal fonte de informação, e é um órgão de comunicação social, acima de tudo, focado na dimensão cultural, naturalmente. Depois, somos também uma plataforma que produz iniciativas culturais, por isso nós temos um conjunto grande de iniciativas culturais que estamos sempre a concretizar em todo o país, não só aqui na zona de Lisboa, onde nós temos a nossa sede. E depois temos também uma dimensão ligada ao conhecimento e à academia, onde nós temos uma escola com cursos, muitos deles ligados à cultura, a maioria, a cursos que de um lado dão ênfase à parte mais de gestão cultural e outros a uma dimensão mais técnica, como, sei lá, fotografia, design, por aí fora. E depois temos uma parte grande ainda da academia dedicada a uma dimensão mais exploratória, mais académica pura, onde nós fazemos estudos, desenvolvemos, vá, ensaios que abordam temas que nós consideramos que são essenciais para a cultura em Portugal.
Tiago Segurelho, o inventor de ideias que é, em que medida é que projetos em rede como este são importantes para as associações como o gerador, de que é o criador e o diretor no momento que passa?
Então, estes são determinantes, este tipo de projetos. Desde o início do próprio gerador, que nós também tentamos estabelecer o maior número de parcerias e trabalho em rede possível, e quando a Lúcia teve a amabilidade de nos chamar para nos desafiar a participar neste projeto, primeiro ficámos surpresos com o facto de nos considerarem no meio de uma lista tão honrosa de parceiros, tão sonantes, e depois ficámos logo atraídos, porque a nossa vontade, obviamente, é de trabalhar constantemente em rede, de encontrar formas de colaboração contínuas, principalmente com áreas mais diversas do que aquelas que nós exploramos, para com isso aprendermos. Ainda por cima, não só vinha essa dimensão de diversidade, como também vinha uma pegada nacional, geográfica, muito forte, que trazia um valor fantástico, e por isso acho que até agora o projeto tem sido excelente e espero que já comecem a pensar em novos passos para o projeto.
Emília Ferreira, como sabe também, um projeto como Portugal Entre Patrimónios articula muitas áreas e falaremos disso mais adiante. Daí a sua riqueza, esta riqueza imensa que é este projeto. Arte, ciência e tecnologia hoje caminham juntas? Arte, ciência e tecnologia?
Sempre caminharam juntas, desde a nossa história. Nós como espécie, quando começámos a crescer como espécie, a organizar-nos, e quando começámos o nosso caminho pela nossa história, não estávamos com as áreas de conhecimento divididas. As coisas fazem parte da vida. A ciência faz parte da vida, como a arte, como a técnica. E, portanto, elas sempre estiveram juntas, se bem que nós saibamos que o século XIX dividiu as coisas de uma forma muito clara. A verdade é que os momentos mais profícuos da nossa história foram aqueles em que a arte, a ciência e a técnica estiveram mais próximas. E neste momento parece haver, de facto, um novo reaproximar dessas áreas todas. Nós, pelo menos, gostamos de as pensar dessa forma, em diálogo, porque estamos seguras de que elas beneficiam mutuamente desse diálogo. E aqui, o facto também de termos esta multiplicidade de parceiros permite uma partilha maior de conhecimento, e seguramente daqui nascerão coisas bem mais interessantes do que se tivesse tudo fechado.
Lúcia Saldanha, estava-me a pedir a palavra?
Era só para referir que realmente temos algumas universidades, centros de investigação relacionados com a área e com outras áreas, desde comunicação, história, que fazem parte precisamente tão relacionados com o que a Emília estava a dizer.
Mas, Lúcia, vamos então perceber melhor como é que se estruturou o projeto Portugal Entre Patrimónios.
A parte inicial, digo-lhe que não foi fácil, porque nós estávamos a pensar dar prioridade ao pensamento. Mas a abordagem, as pessoas hoje em dia focam-se mais nos resultados. É evidente que não pode haver resultados sem pensamento, sem trabalhar a ideia e sem executar. Portanto, tentámos fazer um equilíbrio em tudo e a maneira que encontrámos foi, primeiramente, através de encontros sobre temáticas contemporâneas em sítios diferentes do país, com pessoas diferentes a falar, e desses encontros surgirem atividades que pudéssemos fazer em conjunto ou não, mas coisas simples. Além dos encontros, propusemos que fossem feitos projetos positivos e também entrevistas relacionadas com profissões e profissionais relacionados com a área da cultura, com as atividades artísticas e também com o turismo cultural sustentável.
Lúcia, a coordenadora do projeto Portugal entre Patrimónios, foram já referidos aqui e há pouco alguns dos parceiros do projeto. Para além do gerador, que está aqui connosco, quero-lhes falar um pouco mais sobre esses parceiros, até para salvar alguns que tenham ficado esquecidos na sua memória.
Não, eles são muitos, na realidade, peço desculpa aos que aqui não refiro. Mas, por exemplo, relativamente aos encontros, como falei agora, por exemplo, num encontro em Lisboa, um do parceiro que falou sobre o tema Atenção foi da revista Eletra, da Fundação EDP, por exemplo. No Porto, foi a Reitoria da Universidade do Porto, que é a nossa parceira. Foi na Biblioteca da Reitoria que o Álvaro Domingues e a Fátima Vieira nos falaram sobre geografia e utopia. No Algarve, em Loulé, tivemos no Conservatório o Xana, o artista Xana, falou-nos sobre arte e criação. Também depois foi em Évora, o seguinte foi em Évora, na Fundação Eugénio de Almeida, que também é nossa parceira, falou-se sobre colaboração e governação entregada. A sustentabilidade foi depois em Mantozinhos, na Exada Aidia, em que a Maria Adelaide Ferreira nos falou sobre o mar, que foi realmente, toda a gente adorou também aquela exposição. Depois, o último que fizemos foi o sexto, foi no Teatro Gil Vicente, em Coimbra, que se falou sobre mudança, a Isabel Calado. O último já não se pôde fazer, que era sobre património intergeracional, que era a Universidade Nova, a Teresa Cruz, que acabou por não se poder fazer. Paralelamente aos temas que abordámos, também os parceiros apresentavam os seus projetos, que as pessoas gostavam muito de saber o que faziam. Por acaso, eu lembro, em Coimbra, foi o gerador apresentou, uhum. E a Imerge também. Outros parceiros, por exemplo, no Norte, fizemos nos World Cafés, também foi um modelo que encontramos para debater algumas questões em círculos pequenos. Fizemos um em Torres Vedras, através da Imerge, fizemos em Braga, foi o Centro de Estudos Judaicos de Trás-os-Montes para originar uma rota judaica no norte do país. Pronto, e depois de entrevistas, coisas diversas que temos vindo fazer, que temos sempre associado um parceiro.
Lúcia, mas deixa-me perceber, e para os ouvintes também terem essa possibilidade de perceber ainda melhor, tal como eu, o que é Portugal entre Patrimónios?
Olha, Portugal entre Patrimónios é Portugal mesmo, porque património e cultura acaba por ser tudo, é algo que é transversal a todas as disciplinas, a todos os setores. E aqui, a nível de disciplinas, o projeto tentou ser transdisciplinar, o que acima de todas as disciplinas, quer a parte social, quer a parte ambiental, quer a parte patrimonial e artística, foi isso que se tentou que refletisse. E é isso, em várias zonas do país, mais excêntricas ou menos excêntricas, porque eu aqui não uso a periferia, porque, por exemplo, Lisboa pode ser periférico para outras pessoas que estão noutras zonas do país, enquanto as pessoas dizem, ah, estão na periferia. Não, nós podemos ser periféricos, os que vivemos aqui, para outras pessoas, têm as suas atividades lá. Eu acho que património é tudo. E Portugal somos todos. Temos uma grande responsabilidade, nomeadamente agora, em tudo o que fazemos, da forma como nos levantamos, comemos, falamos, tudo o que fazemos contribui para o património que temos e para a cultura que nos caracteriza. E penso que este projeto engloba muita gente. Quando eu lhe falei há pouco, que, por exemplo, tem desde... Temos uma associação de voluntários que, por exemplo, apoia com merendas a pessoas necessitadas, temos outros que é o Partis, é a inclusão através da arte. Quer dizer, isto é muito diverso. Por exemplo, a Clara tem a ver com a reocupação do território, não é?
A reutilização do património industrial.
Não, e zonas que estão a ficar desertificadas, não é? Nós queremos abordar as coisas que preocupam as pessoas, as associações, e tudo tem a ver um pouco. A questão da cultura está muito ligada a tudo. E as atividades artísticas e a contemporaneidade artística, nomeadamente, neste momento de pandemia, para além das suas vulnerabilidades que têm sido expostas, também tem sido exposta à sua importância.
Exatamente.
Para a qualidade de vida das pessoas e a sua capacidade de se inspirar e de sonhar também, não é? Com o que há de vir.
Tiago Segurelho, na publicação do Portugal entre Patrimónios, este Portugal entre Patrimónios de que estamos a falar, editada no final do ano passado, são apresentadas, a título de exemplo, atividades promovidas por cada um dos parceiros, fornecendo-nos uma noção bem interessante da quantidade, da diversidade e da riqueza cultural que temos. Por exemplo, quando chegamos à página 10, encontramos o barómetro gerador Qmetrics. De que é que se trata exatamente, Tiago?
Então, o barómetro gerador Qmetrics é um estudo que nós fazemos anualmente em conjunto com uma entidade que é uma empresa especializada em estudos de mercado que se chama Qmetrics e que avalia a opinião dos portugueses sobre a cultura. É um estudo que envolve 1.200 entrevistados, por isso é um estudo muito sólido na perspectiva técnica. Vocês, com certeza, principalmente aqui na TSF, sabem perfeitamente que uma sondagem de opinião para umas presidenciais, por exemplo, tem normalmente à volta de 800 entrevistas. Nós fomos fazer 1.200, exatamente para termos esta solidez e para conseguirmos fazer também análises mais específicas de uma determinada região do país ou de um determinado segmento etário ou de outras variáveis que nós decidimos aprofundar. E o que é que fala? Pergunta aos portugueses, e julgamos nós, é o primeiro estudo em Portugal, desde que temos um Estado livre, regular, que pergunta aos portugueses o que é que eles pensam sobre a cultura, o que é que eles gostam mais, o que é que eles costumam usufruir, quais são as dimensões que lhes são mais interessantes, a percepção de preço que eles têm em relação a algumas dimensões culturais. E é um estudo que depois nós devolvemos à sociedade civil, exatamente para que seja possível toda a comunidade cultural, todos os agentes culturais, medir o seu trabalho, medir o seu dia-a-dia, as iniciativas que fazem, se promovem determinados momentos, determinadas ações, ver quais são as consequências delas. Talvez não fosse responsabilidade do gerador ter que fazer isto, mas nós somos um bocadinho parvos e sempre que sentimos um vazio, vamos nós e tentamos preenchê-lo, e foi isso que aconteceu aqui com o barómetro.
Acha que isso é uma exceção, ser
parvo?
Sim.
Se calhar não, mas na verdade nós tentamos ser parvos muitas vezes, nós encontramos vários vazios que achamos que devemos ocupar.
E isso dizendo a sério?
Sim, não, eu estou a falar a sério. Estou a dizer que provavelmente não é uma responsabilidade de uma entidade como a do gerador. É uma entidade pequenina, é uma associação. Seria talvez uma responsabilidade do Estado, provavelmente do Estado central ou do conjunto dos Estados locais. Mas nós não temos nenhum problema em assumir essa responsabilidade e prometemos que vamos continuar a fazer este estudo. Ele já teve duas edições. Vai ter a terceira edição agora. Vamos começar o trabalho de campo do estudo dentro de 2 meses para apresentar em junho.
Prometem, portanto, que vão continuar a ser
parvos. Exatamente.
Emília Ferreira, como sabe, existe uma rede imensa de infraestruturas culturais espalhadas pelo país, pelo território, com práticas e experiências muito diversas e muitas vezes desconhecidas e desconhecidas mutuamente. É também um dos objetivos do Portugal entre Patrimónios contribuir para cruzar estas atividades e experiências. Isso é possível, Emília Ferreira?
É possível e creio que é desejável, não é? E nós já constatamos que, como já referi, que pusemos algumas dessas entidades em contacto. Na verdade, do que as pessoas se queixam muito, e não foi por acaso também que o nosso primeiro tema de encontro foi a atenção, que foi magistralmente apresentado pelo José Manuel dos Santos, todos nós nos queixamos de falta de atenção da parte dos média ou até da parte do público, e gostávamos muito que olhassem mais para nós, que nos vissem, que corressem aos nossos eventos, etc. Mas a verdade é que algumas entidades têm mais atenção do que outras, não é? E precisamente o facto de as entidades que supostamente do ponto de vista de Lisboa, que é a capital, são as tais entidades periféricas, têm, como a Lúcia disse muito bem, o periférico é um conceito de quem observa, não é? Essas entidades queixam-se, e queixam-se muitas vezes com muita razão, de falta de atenção. E, portanto, nesse sentido, o MNAC pode e deve dar o contributo de usar a luz que tem sobre si mesmo para espalhar e dar voz também aos outros. E creio que temos feito uma parte do que nos é possível e não fazemos mais também porque é a Lúcia a fazer isto e portanto, ela também não consegue fazer milagres. Não é?
Tiago Segurelho, como é que, na prática, uma associação como o Gerador estabelece ligações com outras infraestruturas culturais? Existem vantagens no estabelecimento de redes? Estamos no mundo das redes.
Claro que sim. Desde o início que o Gerador tem esta vontade de estar relacionado com outras entidades. Nós temos uma rede grande de entidades que estão ligadas ao Gerador, entidades das mais diversas áreas também, espalhadas pelo país inteiro. Por isso, sempre que sentimos que há um projeto que é composto por uma rede de entidades e que trabalha em cima desse diálogo, vá, constante, atrai-nos e nós temos sempre uma vontade enorme de participar em projetos que sejam de reflexão, de pensamento, de consequência, e foi este o caso. E aqui nós sentimos muito que havia um trabalho grande que estava a ser feito de questionamento e que poucas são as vezes que se calhar nós participamos em iniciativas mais institucionais e, no fundo, neste caso, até ligadas ao Estado, que fazem esse trabalho de questionamento. Muitas vezes esse trabalho de questionamento está fora destas plataformas. É um trabalho feito ou por associações, ou por entidades privadas, ou pelo jornalismo, e não tanto pelo próprio Estado, que chama a si mesmo essa responsabilidade. E por isso os meus parabéns ao MNAC e a este projeto que teve a coragem de fazer essa reflexão. E eu acho que ainda existe espaço para fazer muito mais reflexões no futuro. Existem dimensões ligadas com o património, algumas delas agora se calhar extraordinariamente relevantes de serem pensadas, como a dimensão que está ligada vá com o ensino e com a história honesta e com a contextualização e com a hipotética restituição até de material patrimonial. E existe espaço para fazer muitas outras observações, desde a ligação à sustentabilidade, que era algo que vocês também já abordaram, desde a dimensão que se tornou agora mais urgente, que tem a ver com a digitalização ou virtualidade, se quiserem, é algo que também vale a pena abordarmos e que se calhar foram temas que não foram tão explorados nesta primeira fase e que podem vir agora a seguir.
Assim. Emília Ferreira, estava-me a pedir a palavra.
Sim, eu gostava só de fazer uma parte em relação à questão da digitalização, que é obviamente algo que é profundamente útil porque torna o património material acessível, mas não esqueçamos que a digitalização não substitui o mundo, não é?
Uhum.
E, portanto, há um lado de que todos nós nos iremos ressentir fortemente se começar a confundir a digitalização e o digital com o real. O digital é relevantíssimo, é muito importante para aceder ao conhecimento, mas não substitui a experiência. E continuará sempre a ser necessário, da mesma forma que nós ouvirmos um disco, não é a mesma coisa que irmos a um concerto, é outra experiência. Ver uma obra num ecrã ou num livro, e são fundamentais esses suportes também, não é a mesma coisa que ir vê-la ao vivo num espaço museológico ou num espaço expositivo. E, portanto, eu queria só fazer esta ressalva porque agora há um fascínio absoluto, incontornável pelo digital.
De acordo, de acordo.
Não é?
Acho
é importante
que
tê-lo, mas é importante refletir
temos
que o mundo não
desaparece. Temos que começar a ter esse pensamento também. Na verdade, a virtualização, a digitalização, permite que não só um acesso mais intenso, demorado, lento, vá, se quisermos, e por isso mesmo mais proveitoso, mas também é um acesso longínquo,
sim,
impossível de ser conseguido de outra forma.
Claro.
Mas sim, preferência.
É um instrumento de democratização,
claro,
de acesso, absolutamente.
Primordial é a dimensão presencial, como é óbvio.
Lúcia Saldanha, estava aí a passar um papelinho ao Tiago Segurelho, tinha alguma coisa de importante a dizer-lhe?
Não, estava a tentar com a Emília. É importante é que realmente, relativamente ao nosso futuro, nós estamos a pensar este ano fazer mais encontros precisamente para tratar essas temáticas em esplanadas dos cafés, no verão e no outono, com os cafés com história, no norte, no centro e no sul, em que abordaremos temáticas e faremos entrevistas que darão aso a conversas sobre profissionais e profissões, que têm muito a ver agora com a sustentabilidade de todo o trabalho que se tem feito e que se quer recomeçar a fazer ao longo do país, a nível das atividades artísticas e de produção. Também as nossas entrevistas que já foram feitas, algumas até foram impressas pelo Instituto Politécnico de Viseu, que também é nosso parceiro. Temos várias entrevistas em curso, mas algumas já foram feitas, como ao Cruzeiro Seixas e várias pessoas que a Emília tem mais presente os nomes.
Sim, nós fizemos entrevistas também a parceiros do projeto, não apenas artistas, mas queremos também avançar com outro tipo de entrevistados, porque na realidade esta questão dos patrimónios, o plural, este Portugal entre patrimónios, é precisamente também para recordar que o património cultural é multifacetado. Não tem apenas a ver com a arte e com os monumentos, tem também a ver com a ciência, com o desporto, com o conhecimento nas várias áreas, com tudo, no geral, com tudo o que tem a ver com a nossa vida. E, portanto, nós queremos também abrir estas entrevistas a pessoas de diferentes gerações, de diferentes áreas do conhecimento, das práticas distintas, da atividade humana e, portanto, queremos avançar por aí também.
Emília, até agora Portugal entre patrimónios realizou encontros, exposições, World Cafés, editou publicações como esta que temos aqui, Portugal entre patrimónios, e tem também um site próprio. Há algumas outras atividades futuras que possam ser já desvendadas?
As entrevistas são algumas delas. Esta atividade que a Lúcia estava a falar, que nós estamos a programar agora, que vai ser a partir do verão e outono, antes disso creio que será complicado, e que serão encontros em esplanadas, um pouco por todo o país, também são algumas das atividades que estamos a pensar. Também exposições itinerantes, já começamos. Já temos museus também e espaços expositivos entre os nossos parceiros. O ano passado, por exemplo, tivemos uma maravilhosa exposição do António Faria no Museu do Coa, que depois até veio para o MNAC, que também é interessante, que é começar fora de Lisboa e depois vir para Lisboa, não ser apenas uma coisa que sai da capital para ir para o resto do país, mas ao contrário, também podemos receber atividades e criação de outros. E, portanto, temos também já propostas de outras exposições, e agora estamos a editar a entrevista feita ao Luís Afonso. Depois iremos ter também, temos uma exposição do Luís Afonso em itinerância que já esteve em vários espaços do país, nomeadamente em Torres Vedras, e portanto há muita coisa que nós estamos ainda a fazer. E uma das coisas que é importante também nestas entrevistas é o facto de, pelo menos tentamos fazer com que as pessoas nos falem um pouco dos processos. Os processos de trabalho, o esforço que implica chegar a algum lugar na vida, porque na realidade muitas vezes aquilo que se vê do resultado do trabalho de um cientista ou de um artista é aquele verniz fininho e frágil da superfície da sua atividade, mas não é o esforço, não é a abnegação, não é o risco. E isso é importante referir, porque muitas vezes as pessoas não têm como ter informação sobre isso. E é preciso perceber que a vida dos artistas é muito mais do que o momento da inauguração de uma exposição, que a vida de um músico é muito mais do que o momento em que sobe ao palco para recolher aplausos. É um trabalho de dedicação contínua, de dedicação quotidiana, durante muitos anos, até se chegar àquele estado. É uma das coisas que nós também queremos mostrar é o que isto implica de necessidade de profissionalização do setor. Porque nós, da mesma forma que não esperaríamos que um médico fosse carpinteiro durante o dia e à noite, porque tem muito jeito para lidar com pessoas, vai fazer consultas ao domicílio, e se calhar ninguém ia querer que um médico sem formação específica e sem experiência específica nos fosse fazer consultas, apesar de sabermos isso, nós não temos a mesma generosidade e a mesma consciência em relação aos artistas. Ninguém toca bem na Orquestra Sinfónica de Berlim se só tocar 2 horas por dia ao final do dia depois de ser trabalhador numa fábrica. Portanto, os músicos precisam de se dedicar ao seu trabalho de uma forma intensa para isso e para serem profissionais, para que nós possamos como sociedade beneficiar desse trabalho. Eles têm que ter garantidas condições de trabalho dignas, como qualquer um de nós. Os artistas plásticos, a mesma coisa. E, portanto, é isso também que nós queremos mostrar. A produção da obra, a produção, a criação desse valor é uma coisa contínua de muitos anos. Quando há aquela anedota do Picasso ter feito um desenho em 5 minutos e ter pedido um balúrdio. Mas fiz isto em 5 minutos. 5 minutos e mais 30 anos. E a questão é exatamente essa. É o tempo. O tempo é lento. O tempo da criação é lento. Esse tempo tem que ser dado aos artistas. Caso contrário, como já dizia o Machado de Castro no século XVIII, quando quisermos artistas, não os teremos. Não estamos a acarinhá-los e estamos... O que é essencial é a comida. Não. Nós, como espécie, não vivemos só de comida. Nós vivemos também do belo, vivemos também do que nos inquieta, vivemos dessas emoções contraditórias que nos habitam. Nós somos o animal que significa. Como é que estamos disponíveis para, de uma forma completamente impensável, dispensar essas pessoas? Esta é a nossa grande questão.
Lúcia Saldanha, posso dizer que é a alma mater deste projeto. Como é que se pode conhecer melhor e saber mais sobre o Portugal entre patrimónios? Ficou alguma coisa por dizer?
Só queria acrescentar relativamente aos artistas e a todos, também há por trás toda a questão da produção, todas aquelas equipas que muitas vezes também não são visíveis, que nós aqui também queremos entrevistar e incluir no nosso projeto. Para conhecer o nosso projeto, nós temos o site, que é o www.portugalentrepatrimónios.gov.pt, que lá tem um contacto, se por quiserem falar connosco, no MNAC ou qualquer um dos nossos parceiros, estamos disponíveis.
Emília, como é que se fazem os contactos? Os meios normais?
Os meios normalíssimos, ou seja, como a Lúcia já disse, a pessoa vai ao site do Portugal Entre Patrimónios, vê quais são os nossos contactos, também pode ir ao site do museu e contacta-nos, e nós só se não pudermos é que
estamos,
não respondemos.
Disponíveis, estamos disponíveis para viver criativamente e para ultrapassar as vulnerabilidades, as nossas e as dos outros.
E para trabalhar em conjunto com quem quiser trabalhar connosco.
Tiago Sigurelho, saio daqui com uma dúvida e queria esclarecida, se me fosse possível.
Vou tentar.
Como é que se inventam ideias?
Com grande lentidão, na verdade.
Como é que se lhe imprime o DNA?
Eu acho que não está no DNA, não se nasce com isso, tem-se só trabalho. E por isso o que o gerador tem vindo a fazer é, desde o início da sua vida, a tentar encontrar os espaços, os tais vazios que deve ocupar, com bastante atenção ao que é a nossa estratégia, ao que é a nossa vontade que a cultura chegue ao maior número de pessoas. E por isso é fazer mais trabalho e ter cada vez mais vontade de fazer mais iniciativas. Nós temos um problema, se calhar, de incontinência criativa e continuamos a deixar muitas ideias ainda dentro da gaveta que, quando tivermos reunidas as condições, a maioria dos casos as condições são financeiras para as conseguir pôr cá fora, com certeza ainda traremos mais ideias e mais batalhas com mais originalidade.
E, como sabe, dentro da gaveta nem o socialismo, não é? Por isso, Portugal entre patrimónios é uma ideia nova.
É uma ideia que ainda vale a pena explorar muito, por isso ainda há muito para explorar. Há uma ideia que nós, obviamente que está aqui na mente de todos, mas que nós ainda não explorámos muito bem nesta primeira fase, julgo eu, que é o património imaterial. É algo que vale a pena apostar mais. Na nossa visão do gerador, da cultura, a dimensão imaterial tem uma responsabilidade gigante na definição cultural e nós temos que encontrar, não existem soluções, organismos, instituições claras que tratem do património imaterial em Portugal e nós temos que trabalhar nesse sentido. É um vazio que mais dia menos dia os geradores às tantas pensam em ocupar também. E isso é uma oportunidade grande que temos no futuro, como as outras que há pouco referi e que penso que vão dar ainda muito trabalho a este projeto nos próximos anos.
Emília Ferreira, estamos a terminar o programa. O seu museu, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, vai continuar aberto a todas as ideias que lá chegam?
Sim. Obviamente nós não temos capacidade de acolher tudo e mais alguma coisa, mas podemos sempre acolher as ideias. Não conseguimos fazer tudo sozinhos e por isso mesmo é que nos pusemos em rede. Portanto, sim, vamos continuar abertos às ideias que surjam, aos desafios que nos coloquem, com o maior gosto, claro que sim.
É uma exceção ter uma porta aberta para a cultura.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.